Vamos abrir João capítulo 14, né? João 14, nós vimos, né, aqui algo importantíssimo na vida do cristão, que é o próprio Consolador que o Senhor Jesus prometeu enviar e enviou da parte do Pai. Era uma promessa do Pai, né? O capítulo 1 de Atos nos fala dessa promessa, né? É como se fosse assim um conselho que houve na divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como se fosse assim, olha, o Filho teve o comprometimento de amor, de vir, se fazer carne, habitar entre nós, com um propósito. Quando o Filho cumprisse sua obra, então, no conselho da divindade, então, houve uma promessa que o Filho iria para o seio do Pai e o Espírito Santo ficaria com a igreja até o final da obra de Deus, né? E o Senhor está edificando a sua igreja e o Consolador foi enviado para estar com a igreja, formando esse corpo glorioso que é a casa de Deus, né? Então aqui em Atos capítulo 1, o Senhor dá mandamentos, né? Vamos ler do verso 1 ao 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então nós abordamos ali sobre a vinda do Consolador, né, que o Senhor Jesus havia falado aos discípulos no capítulo 14 de João. O Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, para guiar a igreja, para revelar Cristo à igreja, glorificar a Cristo na igreja, ele não apenas veio formar o corpo, não somente isso, ele veio glorificar Cristo num corpo, mas também ele veio revelar o reino de Deus. Se você vê aqui, Jesus está falando do que respeita ao reino de Deus por espaço de 40 dias. Ficou ele falando especificamente do reino de Deus. Então aqui, o Espírito Santo é o Espírito que vai convencer o homem a glorificar a Cristo. Os filhos de Deus a glorificarem a Cristo. O que significa isso? É revelar o reino de Deus. Primeiramente, ele vai nos convencer a ser realmente rendido ao Senhor. Isso é de suma importância. Então nós precisamos saber que o Espírito Santo veio formar um corpo, o corpo de Cristo, veio encher esse corpo da presença do Senhor, do caráter do Senhor, mas também veio estabelecer o reino de Deus, revelar o reino de Deus. Se você olhar em Romanos 14, 17, você vai ver que o que é o reino de Deus, uma definição que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo. Ele diz aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? O batismo no Espírito Santo é uma entrada no reino de Deus. E o revestimento do Espírito Santo é o poder desse reino agindo. O Senhor expulsou um demônio, né, e disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus ou pelo Espírito de Deus, isto quer dizer, ele estava dizendo que o Espírito Santo era a autoridade de Deus, o dedo de Deus que estava expulsando aquele demônio. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus ou pelo dedo de Deus, é, conseguintemente, chegado a vós o quê? O reino de Deus. Né? Então, duas coisas aconteceram com a igreja. Se você vê em Atos dos Apóstolos. Uma é que ela foi cheia do Espírito Santo no dia do Pentecostes e ali produziu-se o quê? Um corpo com uma unidade perfeita, com o mesmo coração, uma só alma, né? E uma só prática, uma unidade perfeita, um corpo, o corpo de Cristo. Outra é que você vê essa igreja operando poderosamente. O reino de Deus chegou. Né? O reino de Deus foi estabelecido na terra. Aonde ele está? Ele está na igreja. O reino de Deus. Então, vejam só o que Jesus trouxe para a igreja. Ele deu uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é um poder, né? Ele tem poder, mas ele é uma pessoa da divindade, que formou um corpo e estabeleceu o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus é uma vida no Espírito Santo. E voltando a João 14, então quando se falar de uma vida cheia do Espírito Santo, quando alguém dizer eu estou cheio do Espírito Santo, ou se você achar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, observe a sua submissão plena e total ao Senhor Jesus Cristo, e a sua obediência ao Senhor Jesus Cristo, que revela o reino de Deus na vida dessa pessoa, então ela está cheia do Espírito Santo. Né? Porque ela está cheia de submissão. Então ela está cheia do Espírito Santo. Né? Se você vê Paulo falando sobre o mandamento de encher-se do Espírito, né? Depois nós voltamos aqui, só vou... Quando ele dá o mandamento de encher-se do Espírito em Efésios. É por isso que, quando o Senhor Jesus falou do Espírito Santo, ele falou, o vento sopra onde quer, né? Quem que quer? O Espírito quer. Ele tem o querer. Nós apenas temos a submissão. O nosso querer é somente submeter-se a Ele, né? Hoje, a igreja não tem maior revelação por falta de submissão ao Espírito Santo. Aqui, no capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, verso 18, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Último versículo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O mais espiritual aqui não é cantar hinos, salmos, cântico espiritual. Isso muita gente pode fazer. Não é? Mas o mais espiritual aí é o verso 21. Sujeitar-se um ao outro. Esse é realmente uma revelação de estar cheio do Espírito Santo. Quanta gente que canta salmos, canta hinos, e você vai ver que ele é vazio de obediência e sujeição ao Senhor, aos irmãos, não é? Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, veja a importância de nós, em nós, o Espírito Santo. Né? A importância dele. Não podemos ignorá-lo. E é no capítulo 14 que o Senhor menciona a questão do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Aqui há vários assuntos, várias realidades que o Senhor revela aqui no capítulo 14. Uma delas é as moradas, a casa do Pai e essas muitas moradas, né? Sabemos que o Espírito Santo veio para habitar nessa casa do Pai com suas muitas moradas, né? O Senhor falou assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? A igreja é a casa de Deus, né? E essa casa tem muitos membros, né? Muitas pedras que são moradas de Deus. Se você... 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: mas se tardar, né? Paulo está dizendo: olha, espero ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então ele fala no capítulo, no verso 2 do capítulo 14 de João: na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque dentro do plano de Deus, no plano eterno de Deus, no propósito eterno de Deus, quando que o Senhor já tinha se provido de morada, de casa? Quando? Esse mistério nós recebemos pela revelação do Senhor, dado ao apóstolo Paulo no capítulo 1 de Efésios. Né? Aqui diz, verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Este é um mistério. O mistério acerca da casa de Deus, né? Quando o Senhor Jesus está falando ali, na nossa mente, nós estamos dentro do limite do tempo. Mas o Senhor, quando está dizendo, ele não está dentro do limite do tempo. Ele está dizendo algo que já, no seu propósito eterno, no coração de Deus, já foi executado. Então, por isso que na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa para ele já está edificada. Para ele, a casa já foi planejada na eternidade. Já para Deus está executado. O problema é conosco. E nós ainda estamos numa dispensação de tempo. Estamos numa certa dimensão que precisamos da graça do Espírito Santo para nos transportar para a dimensão da mente de Deus e conhecermos aquilo que realmente foi feito em Cristo Jesus. Então, essa morada é abordada nesse capítulo. Essa casa, nós sabemos que é a igreja. As moradas são aqueles que realmente são do Senhor, onde o Espírito Santo está habitando individualmente cada um. Aqui existe a questão edificação completa, coletivo, e existe a questão individual. Individualmente você é uma habitação do Espírito Santo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Né? E que nós todos juntos, unidos, ligados, somos a casa de Deus. Aí é uma edificação. Né? Individualmente nós temos a presença do Espírito Santo, mas ainda não somos edificados uma casa. Nós somos uma morada de Deus, mas ainda não somos uma casa. Precisa de uma edificação, como Pedro disse. Chegando-vos para ele, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, né? Casa. A casa de Deus é uma casa espiritual. Houve muita confusão, né? Porque as pessoas, né? A cristandade tomou as figuras do Velho Testamento sobre a casa de Deus, que era uma casa natural, apenas um representativo, uma figura, um tipo, e para o Novo Testamento eles transportaram aquilo para o Novo Testamento e começaram a construir templos, fazer coisas de pedra, de tijolo, de argamassa, uma mais rica que a outra, mas essa ali não é a casa de Deus. Pedro diz que é uma casa espiritual. Casa espiritual. 1 Pedro 2. Então o Senhor Jesus está mostrando ali. Capítulo 2, verso 4 e 5. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui, sois edificados, casa espiritual, sois, vocês, nós pessoalmente somos edificados, casa espiritual. Então nós temos nesse capítulo a questão da casa, das moradas, né? Então se você olhar na casa de Deus, Deus vai estar habitando em cada crente, né? Cada crente é uma morada de Deus, é um templo do Espírito Santo. Mas quando se fala de edificação, todos juntos, unidos, ligados por juntas, ligaduras, tudo, eles são uma casa edificada, né? Como dizia aquele irmão, se você vê ali fora, né, um monte de tijolos e coisa, você não vai poder dizer, olha, aqui está uma casa. Mas se eles tiverem, ali você vai ver um monte de tijolos. Mas se você vê um edifício, você nunca vai poder dizer assim, olha ali, tem alguns tijolos ali. Você vai dizer, ali tem uma casa, tem uma edificação, né? Uma pedra vira casa quando ela se junta a outras pedras e faz parte de uma edificação. Aí ele vira uma casa. Né? E isso é obra do Espírito Santo. Edificar essa casa. Né? Essa casa para a morada de Deus em Espírito, como diz em Efésios capítulo 2. Também aqui nós temos, nós vimos aqui a questão da casa, das moradas. Estamos vendo nesse capítulo, só para os irmãos poderem meditar em casa. Você pode buscar do Senhor sobre essa casa, sobre essas moradas, né? Porque aqui não está falando de que Jesus, né? Nós temos o conceito, muitas vezes, há aqueles ainda que têm aquele conceito que surgiu em tempos passados, quando faltou visão realmente das coisas espirituais. Então, a impressão que se tinha que Jesus estava falando, olha, na casa de meu Pai, lá no céu, né? A casa do Pai somos nós, né? Primeiramente, Cristo é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Deus está nele. Nesse mesmo capítulo mostra, o Pai está nele, ele está no Pai. Quem vê a ele, vê o Pai, né? Essa é a questão da visão. Precisamos ter a visão. A visão do Pai, a visão de Deus é em Cristo. Também é outro assunto que está aqui, né? Esse é um mistério, né? Mistério. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Mas o Filho está revelando o Pai. Diz a Bíblia que Deus nunca foi visto. Mas o Filho o fez conhecer, né? Como diz aqui, verso 18 do capítulo 1 de João. Então há esse tema também, que o Senhor Jesus fala do Pai, e aí a visão, nós temos aí nesse capítulo a visão de Deus no Filho. Deus nunca foi visto por alguém. João 1,18. Você acredita? Deus nunca foi visto por alguém? Esta é uma verdade. Nunca foi visto por alguém. Como que Deus desejou ser visto? No Filho. O Filho glorifica o Pai. O Filho é a expressa imagem da pessoa de Deus. Né? Então diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Né? E é por isso que aqui nesse mesmo capítulo 14 de João, ele fala no verso 7, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer conhecer o Pai? Tem que conhecer o Filho. E daí Filipe, né, incrédulo diante disso, disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, por isso que o povo de Deus precisa da visão. A visão de Deus só ocorre quando você tem a visão de Cristo. E você tem a visão de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Né? Mas se não vê o Filho, não vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então aqui, irmãos, há a questão da visão também de Deus em Cristo. Há a questão do poder para realizar as obras que Cristo fez. E ele disse, vocês farão as obras que eu faço e maiores do que estas, né? Porque eu vou para meu Pai. E também, irmãos, aqui existe uma questão importantíssima. No capítulo 13, nós vemos a questão do Senhor amando os discípulos, amando-os até o fim. No capítulo 14, nós vemos o Senhor mostrando a questão daqueles que o amam. E com uma promessa. Então há a questão dos que o amam. Verso 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você quer mais da presença de Deus? Existe uma promessa. Os que o amam. Né? Os que o amam, guardam a sua palavra. E aí há uma habitação maior do Pai e do Filho. Agora, verso 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aqui há a questão, o Senhor Jesus falou dos que o amam, como se identificam os que o amam, eles guardam a sua palavra e têm a presença do Senhor. A recompensa é a presença de Deus. Quando amamos muito o Senhor, a Bíblia diz assim, aquele que ama a Deus é conhecido dele. Quando nós amamos a Deus, pode saber que nós não seremos pessoas comuns, seremos pessoas conhecidas de Deus. A diferença entre no mundo cristão, a diferença daqueles que são nobres e dos que não são, mas são salvos. Os nobres são aqueles que amam o Senhor e são conhecidos dele. Né? São conhecidos do Senhor. Você acha importante ser conhecido de Deus? Claro que é uma das coisas mais importantes. Você imagina o presidente da República chega aqui, né, no meio de milhares de pessoas numa praça pública e ele identifica você e te chama pelo nome. Não tem nada de diferente aí entre toda aquela multidão? Tem alguma coisa? Claro que sim. Ele te conhece. Né? Por isso que o Senhor fala, aquele que ama ao Senhor é conhecido dele. E o Senhor Jesus está mostrando isso, os que o amam, nesse capítulo 14. Está diferenciando aqueles que o amam. Eles são seletos, né? Parece que em 1 Coríntios a revelação do Senhor é para todo mundo. Mas a gente tem que ver uma coisa ali, diz assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem muita coisa a revelar para aqueles que o amam. É, veja aí, 1 Coríntios 8, 3. 2, 3. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Né? Aqui, o importante não é saber alguma coisa, ou pensar que sabe alguma coisa. Há muita coisa que nós sabemos sobre igreja, há muita coisa que nós sabemos sobre Cristo. Mas a questão que está em pauta é: isso que você sabe, né? É suficiente saber? Ele te leva a amar a Deus? Um conhecimento que não te leva a amar mais a Deus é um conhecimento estéril. A questão em pauta aqui é esta, verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então há muitas lições no capítulo 14, né, de João, que nós precisamos viver, né? Viver estas coisas. Verso 21 agora do capítulo 14 de João, né, voltando um pouquinho antes do versículo que nós lemos. Verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A manifestação de Cristo é para os que o amam. E, consequentemente, será amado do Pai. É recíproco. Se você lança crédito, você recebe multiplicado. Se você semeia amor para com Deus, você é cheio desse amor, você experimenta mais dele. É claro que o Senhor já deu a provisão. Qual foi a provisão? Ele nos deu o seu Espírito e diz a Bíblia, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E essa provisão é para você amar mais o Senhor. Quando nós, esse amor nos constrange, esse amor nos leva a amar o Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Né? Nós amamos a Ele, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos proveu desse amor para que nós amássemos. Então toda provisão está em Cristo. O Senhor deu o seu Espírito para que a gente ame a Ele. Né? Tudo veio dEle, graças a Deus. Quando que eu amaria a Deus? Nunca. Mas agora eu amo. Né? Até aqueles, os irmãos no Chile cantam um cântico assim, né? Que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí diz assim, hoje eu posso amar. Por que que eu posso amar? Porque houve uma provisão divina. O Espírito Santo veio habitar em mim. O Espírito Santo derramou esse amor completamente em nós. E agora eu posso amar. Eu tenho um poder mais potente do que a bomba atômica. Esse é o poder do amor. Por quê? Porque quando você ama com esse amor que Deus nos amou, o que acontece? Você vence Satanás. Satanás nunca poderá amar. Ele não tem essa provisão. Só aqueles que são nascidos de Deus, receberam o Espírito Santo, têm este poder. Por isso que diz, todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só ama quem é filho de Deus. Filho de Deus. Isso é maravilhoso. Tremenda provisão, né? É impossível, irmão, que os irmãos se odeiem. Será contrário à natureza que o Senhor nos deu. Será realmente uma como que eu posso dizer aí? É um comportamento completamente fora do normal. Uma pessoa, olha, não vou entrar nos méritos da questão doutrinária, se o crente fica endemoniado ou não, mas o Derek Prince conta uma experiência que ele não acreditava que o crente ficasse possesso. Ele não crê que o crente fique possesso no espírito, mas ele pode ficar possesso na mente, na alma, né? Então, um dia ele encontrou uma senhora que estava assim, completamente perturbada contra um outro irmão. E ele, a partir daquele dia, começou a fazer guerra contra espíritos imundos, porque viu aquela mulher que pertencia a uma denominação tanto tempo. E ela odiava um outro irmão. Aí esse irmão, na experiência dele, resolveu perguntar: qual é o teu nome? A mulher falou em voz grossa: ódio. Então isso só pode ser coisa do inimigo, porque alguém nascido de novo, ele só tem que amar, né? O que ama é nascido de Deus, não é isso que diz? Aquele que ama é nascido de Deus. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aí, saímos da morte para a vida, né? Porque amamos os irmãos. Mas acima de tudo, esse amor tem que ser direcionado na pessoa de Cristo. O que me ama guardará a minha palavra. A igreja de Filadélfia é identificada como a igreja do amor fraternal. Mas por quê? O que diz lá? Qual a característica de Filadélfia? Guardou a palavra do Senhor. Segundo, não negou o nome do Senhor. Ela tinha um afeto pela palavra do Senhor, um amor pelos mandamentos. O que me ama guardará a minha palavra, guardará meus mandamentos. E outro, o amor pela própria pessoa do Senhor Jesus. O nome representa a pessoa. Porque o nome representa a natureza, a identidade de alguém. Será que representa a identidade de alguém? Quem você é? É o Alejandro, ele é o Alejandro. Essa é a identidade dele. Alejandro. Se aparecer aqui Jesus, este é Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus, aí sua identidade, sua pessoa, o seu nome, não é? A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, Esse é um nome específico na divindade, Filho. Identifica a Jesus Cristo. Então, quando nós guardamos o nome do Senhor, significa que nós guardamos o amor por Ele. Porque o nome identifica a origem, a pessoa, tudo. Se você perguntar mais algum nome do Alejandro, cite agora o apelido. Manso. Alejandro Manso. O que identifica o manso do Alejandro? De onde ele veio? Quem o gerou? Não é mesmo? Então é a identidade da pessoa. Né? Vai mostrar a natureza de onde ele veio, sua origem, tudo. Quando nós guardamos o nome do Senhor, estamos guardando aquela pessoa, estamos amando aquela pessoa que foi enviada do Pai a nós, se fez carne, habitou entre nós, foi para aquela cruz, morreu na cruz por nós, comprou nossa vida ali com seu precioso sangue, foi sepultado e saiu triunfante da sepultura. Essa é a identidade dele. Né? Ele veio do Pai, cumpriu a obra, retornou ao Pai, mas enviou o Espírito Santo com a mesma identidade dele. Ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Esse outro é parecidinho com ele. Se um dia ele mostrar o Pai para vocês, será parecidinho com ele. Se mostrar o Filho para nós, é idêntico ao Pai, idêntico ao Espírito. É isso aí. Glória a Deus, né? Aleluia. Agora, aqui também existe... deixar as outras coisas que os irmãos meditem no capítulo 14. Né? Claro que estão todos conectados. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 estão conectados. O 17 é uma oração do Senhor Jesus. Né? Mas vamos ver isso mais adiante. Hoje vamos ver aqui algo, um ponto importante aqui, que é no capítulo 14. Ele fala aqui no verso 3 até o 6. Ele diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aqui o Senhor Jesus está falando que vai nos levar para onde? Aquela mesma colocação de Pedro. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. O propósito de Deus não é nos levar para o céu. Tirou nós do inferno, vamos levar vocês para o céu agora. Não. O propósito de Deus é nos levar para Ele mesmo. Tem algo muito maior do que Ele mesmo, para que Ele nos leve? Não. Há algo muito melhor do que Ele mesmo, para que Ele nos leve para esse lugar? Não. Então, irmãos, nós temos que ter uma renovação de entendimento. Que o Senhor não está querendo nos levar para algum cantinho deste universo. Não. O prazer de Deus é levar você para Ele mesmo. Foi para isso. Se você vê em Êxodo 19, se não me falha a memória, o que que o Senhor tinha no coração, a intenção do Senhor? Ah, era a terra prometida? Ah, todo mundo menciona e focaliza a terra prometida. Mas veja aqui, no capítulo 19 de Êxodo, Qual foi o propósito do Senhor? Verso 4. Capítulo 19 de Êxodo, verso 4. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. E o que diz? E vos trouxe a mim. Sabe qual foi o erro do povo no deserto? Foi desviar-se do Senhor, porque o Senhor os trouxe a ele. Isto era o mais importante. Mas o povo ficou choramingando sobre a terra. Nunca chegamos nessa terra. Nunca vamos chegar nessa terra. O Senhor prometeu que nós íamos chegar na terra. Agora estamos aqui no deserto. Melhor coisa era estar no deserto, sem ver nada. E simplesmente, unicamente a Deus. Era o melhor lugar. Onde não se veria nada. Apenas a pessoa de Deus. O Senhor trouxe eles para ele mesmo, para compartilhar com eles, para estar com eles, que eles estivessem com ele. Mas nada disso eles tiveram interesse. Né? Você sabe quando tem um cesto de balas na nossa casa, e eu tenho 6 netos, né? E quando o neto chega, a primeira atenção dele não é o avô, é aquele pacotão de balas lá. Né? Que decepção. O atrativo é outro. Né? Deus queria que eles fizessem dele mesmo o maior atrativo dos seus corações. Mas isso não aconteceu. Vocês vejam que quando o Senhor foi estabelecer uma tribo sacerdotal, qual foi a pergunta de Moisés? A colocação de Moisés? Ele diz: quem é pelo Senhor? Vem aqui. Quem foi lá? A tribo de Levi. Ele perguntou: quem é pelo Senhor? Vem aqui. E depois o Senhor deu testemunho lá em Deuteronômio, acerca de Levi, do amor que Levi teve pelo Senhor. Acho que é 32. Né? 32 ou 33? Vamos ver. 33. Verso 8. E de Levi disse: teu tumim e teu urim são para o teu amado. Quem era o amado? Era amado de Levi. Ele amou. Por isso foi pelo Senhor. Não é? O atrativo de Levi nesse momento, o que aconteceu? Ele percebeu o seu erro. E graças a Deus teve a oportunidade de consertar. Né? Teve a oportunidade de voltar-se para o Senhor. Então diz: o teu tumim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Agora veja o amor dele. Custou um preço. Qual foi o preço? Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca o vi. Você, pelo Senhor, poderia dizer assim a um parente mais querido: não, nunca vi, nunca o vi. Só mesmo diante dos senhores. Né? Nunca o vi. E aí? Não conheceu seus irmãos. Seus irmãos estão na tua frente. Não conheço. Né? Por quê? Porque amou mais o Senhor. Né? E não estimou a seus filhos. E quantos de nós estima mais o filho do que o Senhor? O Eli perdeu O sacerdócio perdeu a reputação diante de Deus, porque o Senhor falou assim: tu amas mais a teus filhos do que a mim, tu honras mais a teus filhos do que a mim. Né? E aqui o Senhor está apreciando a atitude de Levi. Não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu concerto. Aí essa é o testemunho de Levi. Né? Por, o que significa aquilo que Moisés falou assim: quem é pelo Senhor? Eles foram. Né? Mas tinha um preço, eles foram provados. Então, voltando lá ao 14, né? O propósito de Deus, levar para Ele mesmo. Né? Verso 4 agora: mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Agora a questão do caminho, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, irmãos, eu posso considerar isso aqui como os dois sentidos da obra de Deus. Os dois sentidos da obra de Deus. Um sentido. Vamos ver também o que é a obra de Deus. Em João 6, né? Verso 29, 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a singular, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O Senhor Jesus foi enviado, esse é o primeiro sentido da obra de Deus. O sentido de ele vir, que está lá em João 1, 14. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse sentido da obra de Deus significa: Cristo, o Filho de Deus, veio trazer Deus até nós. Não é? Esse é um sentido. Ele veio trazer Deus. Agora, ele está falando do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, outro sentido. Ele trouxe Deus até nós. Agora, ele leva nós até Deus. Como? Por Ele mesmo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ao mesmo tempo que Ele é o caminho, que revela no sentido, vamos considerar assim, de cima para baixo, que traz a revelação de Deus, também no sentido inverso, Ele nos leva ao Pai. Esse é outro sentido da obra de Deus. Que ele falou isso a Natanael, né? Que João 1,51 disse: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então ele seria os dois sentidos da obra de Deus. O sentido de vir e o sentido de ir. Né? Cristo é tanto o caminho para trazer Deus a nós, como para nos levar a Deus, nós para Deus. Então a vida cristã é recíproca. A vida cristã é nós em Cristo e Cristo em nós. Né? Nós já estamos em Cristo quando cremos. Amém? Agora, Paulo disse assim, para você alcançar a glória, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, uma coisa é, nós em Cristo e Cristo em nós. É recíproco. Então, esses são os dois sentidos da obra de Deus, o propósito de Deus aí. É por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala várias vezes, se você ler no livro de João, você vai ver muito isso. Ele veio, eu vim. Né? Agora, quando chega no capítulo 14, ele está dizendo, eu vou para o meu Pai, mas ele não quer ir sozinho, ele quer levar você e eu, né? Levar. Veja agora, João 10. Ele diz assim, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim. Veja. Ele veio. Quando chega no capítulo 13, ele sabia que tinha que voltar para o Pai. E a sua obra na cruz foi, a sua obra na morte, na cruz, seu sepultamento e na sua ressurreição, né? Ele veio, trouxe Deus e agora, pela ressurreição, nos levou. É o que diz Efésios. Quando ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, não somente trouxe Deus, mas nos levou também, nele mesmo. Então, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Veja, ter vida é receber a Deus. Vida abundante é desfrutar de Deus, habitar em Deus plenamente. Né? Então, o que é a maior abundância nossa? É a plenitude de Deus. Essa é a abundância. O que, que Deus quer que a igreja seja? No seu propósito, no seu plano, ela já é isto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim, verso 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora, vamos olhar a outra parte, né? Capítulo 3, verso 14 até o 19. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, veja a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo concede poder no homem interior, poder de habitação. Né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Por um lado, em Efésios 1 diz que ela é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Por outro lado, a igreja está também em crescimento. Deus está crescendo. Por isso que, se você for ver a edificação da igreja, você vai ver que fala sobre crescer, né, como corpo, mas também Deus crescer nela. Deus cresce na igreja e também tem o crescimento do corpo. O corpo aumenta, mas também Deus aumenta no corpo, até chegar à sua plenitude. Então, nesse sentido da obra, irmãos, Jesus, ele é o caminho dos dois sentidos, né? Que o Senhor, né, possa nos dar mais compreensão, e não somente isso, mas realmente dar-nos amor, desejo, realmente, de habitar em Deus, ser habitado por Cristo completamente, né? Que o Senhor seja glorificado em nós, né? A igreja, como Paulo fala, é a coluna e firmeza da verdade, né? Senhor, te damos graças, Senhor, por tua obra, Senhor.